Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari Bourbon, Ruder, Grupo IESA, Lojas Becker, Facta e Frigelar. Felipe Gamba.
1:05, está no ar o Sala de Redação, nesta terça-feira, 28 de janeiro de 2020. Em nome de produtos Gimo, qualidade comprovada, Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, Ruder Segurança para seus condôminos, tranquilidade para você, Grupo IESA, vamos juntos, Lojas Becker, quer um smartphone Samsung novo? Então vem para Becker, acesse lojasbecker.com, Facta, dinheiro na mão para liquidar as despesas do início de ano, e ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Anuncio a interativa desta terça-feira para a Companhia da Terra, pronta para realizar, apta para servir, credenciada para ser a melhor de Palmeira das Missões, informando o seguinte: ontem a interativa foi a seguinte: o Grêmio anunciou o Thiago Neves como novo reforço. O jogador dará certo no tricolor? 73% daqueles que participaram disseram que sim, Thiago Neves vai dar certo. A interativa desta terça-feira pergunta sobre Diego Souza. O Grêmio anunciou hoje pela manhã Diego Souza como novo reforço. O jogador dará certo no tricolor? Sim ou não? Parcial. Lembrando que a interativa vai até o final do Sala. 60% entendendo que sim. Duda Garbi está entre os 60%?
Cara, é assim, ó. Como é que eu vou te explicar?
Não sei.
Não tá.
Então já tá nos 40.
Se o Diego Souza for vier como o substituto do André, eu assino embaixo. Se o Diego Souza é a solução dos problemas da camisa 9 do Grêmio, porque a gente entende que ele seja o ideal, não. Aí eu já não concordo. Agora, quando tu contrata o jogador...
Ou seja, vai precisar contratar um outro 9.
Com a régua é o André, bom, opa... Então estamos chegando, temos que jogar mais com o André. Ah, não, aí acho que ele vai jogar mais com o André.
A questão é saber
agora, se ele vai resolver o meu problema. Aí eu já não sei e eu não consigo garantir. Então essa contratação, ela tem que ser vista de duas formas. Como é que nós vamos usar o Diego Souza? Eu acho que hoje o Diego Souza chega e ele não pode ser o meu camisa 9. O meu camisa 9 é assim, o camisa 9 titular do Grêmio que vai resolver.
Quem é hoje?
Hoje o ideal, ele não desembarcou ainda, né? Porque não existe, por isso que o Grêmio queria o Pedro. Mas é o Luciano. A princípio, o camisa 9 que o Grêmio precisa começar a dar chance é o Luciano. Se não vingar o Luciano, tenta o Diego Souza, porque trouxe o Diego Souza e o Renato acredita que ele pode dar certo. Mas uma coisa é fato. O Grêmio está contratando um cara, porque está contratando o Diego Souza não por ter certeza que ele é o cara, por oportunidade. O Diego Souza nunca foi o preferido do Grêmio.
Mas preferido era o Pedro, o Grêmio foi atrás do Pedro.
Exatamente, então o Grêmio queria o Pedro, não conseguiu o Pedro e foi no que teve a oportunidade, tanto que tem o aval do treinador. Tô certo ou tô viajando no raciocínio? Não,
olha só, esse resultado que a gente está tendo agora, acho que outras interativas que a gente fez, enfim, aquelas pesquisas sem o rigor científico, obviamente, sobre o Diego Souza, antes da contratação dele...
Negativa seria maior.
Não, ele chegou a ter reprovação.
Foi.
O que me parece que é o decisivo para o que era reprovação ou aprovação pequena, no caso do Thiago Neves, e mudando para uma boa aprovação, inclusive mudar a do Diego Souza? Primeiro, obviamente, o Renato entrar com tudo e bancar. O Renato tem crédito eterno no Grêmio, né? Mesmo que não tenha dado certo o Tardelli, o André, enfim, ele é um cara que obviamente tem crédito no Grêmio, não preciso nem explicar por quê. Mas o modelo de negócio que o Grêmio opera com esses dois jogadores muda de figura, porque um ano de contrato com produtividade, primeiro que não sinaliza aquela até, de alguma medida, arrogância do Tardelli, que exigiu 3 anos. Uhum. Fez pressão e deixou o Grêmio sem margem de manobra para se desse errado. Tá aí o Grêmio agora tendo que pagar a rescisão. Quando o jogador aceita um ano de produtividade, ele indica humildade. Quer dizer, olha, eu não estou no momento legal da minha carreira, o Thiago Neves de fato não estou. O Diego Souza, de fato, não estou no melhor momento. Obrigado por me dar essa chance. O que vocês pediram, eu estou aceitando. Então, isso muda, sim, a repercussão no torcedor. Olha, tá bem, Se der errado, o clube não vai ficar pendurado no pincel.
Sim.
Então, e isso é que muda a aprovação. Agora, assim, a gente tem que ter opinião. Eu não contrataria nenhum nem outro. Mas as pessoas precisam entender que...
Nenhum
dos dois. Que tu tem opinião diferente, não quer dizer que tu... Não, sequer quer dizer uma crítica contundente.
Não, desse momento, só para avisar, eu tô torcendo que nem um débil mental
pro Diego Souza. Ô, Duda, ou que a gente vai ficar perseguindo. Sabe aquela coisa antiga de, que eu fui contra, ou melhor, que eu discordei de uma contratação, pô, vou ficar aqui torcendo para que o cara vá mal, para dizer que eu acertei. Isso não existe mais, isso já passou. O Thiago Neves joga bem, eu vou ser o primeiro a dizer, olha... Melhor em campo, eu vou pedir aí pro Gama, quando a gente estiver discutindo aqui.
Para
abrir a votação. Entende? Qual é a minha desconfiança? Mas
são contratações diferentes, Diogo.
São. Né? Porque são contratações diferentes. Esse é o ponto, essa é a palavra. Diferente, não é a mesma coisa que o Tadeu. Qual é a minha reticência? A minha reticência é que Diego Souza vai jogar num espaço de campo reduzido, isso é fato.
Perfeito.
Isso é fato, não é nem opinião, é informação. Vai jogar num espaço reduzido definido pelo Renato.
É a faixa que ele consegue atuar hoje.
Exatamente,
né?
A faixa que ele consegue atuar. O Thiago Neves não é mais aquele cara que vem recompor mesmo com a meia central. Bom, se tu tem vários jogadores que vão ter que trabalhar numa faixa reduzida, outros vão ter que operar numa faixa maior. E talvez daí tu acabe bloqueando o talento desmedido do Matheus Henrique, daqui a pouco até do Everton tem que voltar, enfim. Mas, enfim, o Renato tem todos os elementos do mundo para conseguir fazê-los render, né? E é o que a gente vai ver agora.
Quando eu disse que era diferente, Gilberto, era o seguinte...
Diferente é uma boa definição numa palavra, assim, tá? Sabe?
São diferentes. Primeiro, o Diego Souza... Aliás, o Thiago Neves vem por uma necessidade imediata de uma reposição que o Jean-Pierre ainda não conseguiu se recuperar. É nítido isso.
A primeira opção era o Juliano.
E outra, Duda,
é uma necessidade que é bom para os dois lados, né? Para ele também é uma necessidade.
Esse é um ponto jogar
2020, mesmo. Assim, né? Como é que ele ia ficar na relação com o Cruzeiro, com a torcida, com o Cruzeiro? Ah, ok, uma bronca imensa. Pô, ele sair da barca do Cruzeiro que vai jogar a Série B para vir para do Grêmio?
Caiu para cima.
Para ele, é uma solução absurdamente agradável.
Queria abrir, Malenotti, 2020, anunciando, com o Jean-Pierre sendo essa interrogação.
Perfeito. Também tem isso.
Então, essa é uma questão, tá? É o Jean-Pierre não ter se recuperado ainda e a curto prazo poder colocar, certamente, a Libertadores conta e muito.
Porque, Duda, não vamos esquecer, né? Jean-Pierre em condições, bota o Thiago Neves no banco.
Sim, eu acho.
Será?
Eu acho.
Bota o Thiago Neves.
Será?
No banco. Ah, bota.
Oh, se, ele colocou no ar, bota. Se ele colocou no ar, ele coloca o Thiago Neves três vezes no banco.
Bota.
Eu tô dizendo, em condições de jogo. Porque o Renato já mostrou, ele coloca um cara grande no banco. Ele colocou o Luan no banco.
Agora,
cara.
Leonardo, se tu me perguntares, o Jean-Pierre volta a ser o Jean-Pierre,
botou o Michael
isso eu não
no
consigo
banco.
Te garantir.
Botou o Michael
mas
no banco.
Mas o Jean-Pierre em condições...
Quem botou o Michael no banco foi o Arthur.
Não, mas é o treinador que quer botar.
O treinador manda, né?
E o Michael disse...
O Jean-Pierre antes da lesão, porque... bota o Thiago Neves no banco.
Sim, também acho.
Só que o Jean-Pierre já levou uma luz alta.
Não, mas se ele jogar bola,
alta,
muda coisa.
Pública, né? Pública.
Mas Elton, não concorda que muda as coisas? As coisas são cíclicas. Agora ele tá dando um xixi. Se ele voltar, jogar dois, três
vai jogos aplaudido.
Bem, ele
vai ser aplaudido.
Muda o discurso.
Vai ser aplaudido.
Tirando o André.
Eu quero ver, realmente, eu quero ver.
Óbvio que
eu quero ver o Thiago Neves. Mas eu tenho uma ideia de que esse jogador, pela confiança que o Renato tem nele, e por toda a relação que eles têm, e é um jogador de qualidade, a gente não pode negar, foi mais de qualidade, hoje com 35 anos quase, isso vai decrescendo, mas eu acho que eu não consigo enxergar o Thiago Neves no banco do Grêmio.
Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa,
consigo.
Thiago Neves for titular, não é mérito dele estar dando certo? Porque, cara, o episódio André, ele é uma bandeira hoje no Grêmio. Não se repete mais o que foi feito com o André. O cara não tá rendendo, não vai mais ter inúmeras chances.
O que me incomoda no negócio do Thiago Neves e do Diego Souza, não vou nem entrar no mérito do nome dos jogadores, tá? E do passado recente que não recomenda a contratação.
Do Diego
incomoda,
Souza, né?
Dos dois.
Eu gosto do jogador que levantou taça nos últimos dois anos.
Não, ano passado
o Mineiro, o Thiago Neves. Né? Não, o Thiago Neves é o campeão da Copa do Brasil,
não,
cara.
Não,
jogando
não,
bem.
Ano retrasado.
Então, tudo bem, mas é um passado recente, Diego Souza em 2007.
E quando ele foi campeão da Copa do Brasil, e aquilo que a gente já conversou aqui, ele foi decisivo no mata-mata. Ele não vinha bem, inclusive ele tinha períodos no banco.
Mas
é um jogador que oscila bastante. Agora, não vou entrar nem no conceito do Thiago e do Diego. O que me incomoda é o conceito da negociação. É o conceito, é a ideia da contratação. O Grêmio vinha com uma ideia totalmente diferente de contratação. Caio Henrique, o Vitor, que é um jogador já de 32 anos, mas que chegou aqui
pontual,
e assumiu a posição. É tu procurar a solução.
Mas vamos combinar,
o Thiago Neves e o Diogo Souza são apostas.
Léo,
tanto eles são apostas que o contrato de produtividade.
Léo, o Grêmio queria convicção. O Pedro e queria o Juliano. As duas soluções. Não
mas
que
seguisse nessa linha, não precisa arriscar.
Mas como
arriscar.
É que vai fazer pra trazer o Pedro se o concorrente é o Flamengo?
Não,
mas
busca outro centroavante, não existe só o Pedro, Duda.
Mas quem, cara?
Digliotti, argentino. É que o Grêmio não usa argentino.
Ah, é um outro incógnito.
Quer ver o meia? Tu
acha que o Digliotti chega aqui e arrasa o quarteirão?
Não, mas
a gente não sabe. O Pedro a gente sabia.
De nenhum a gente sabe.
O Pedro tem certeza que ele vem aqui, ele vai.
Tu pode contratar o Modric pro meio campo e chegar aqui e ele diz: bah, minha família tá triste, eu vou entrar em depressão.
Esses dois jogadores.
Não, mas é que daqui a pouco tem fatores externos. Daqui a pouco tem fatores externos que impedem que o jogador desenvolva. Nenhum jogador a gente tem 100% de certeza.
Mas esse argumento eu posso rebater pra ti sempre.
Mas
eu posso usar esse argumento contra ti também.
Mas tu pode minimizar a chance do teu erro. É que nem as tuas apostas. Se tu for apostar em Chelsea e Bournemouth. Tá.
Eu vou no Chelsea, né?
E aí Chelsea e City.
Entre Pedro e Diego Souza, quem tu vai?
Eu vou no Pedro.
O Grêmio também.
Se não der o Pedro, eu vou num outro nome. Eu vou garimpar o mercado. Até porque o Grêmio tem lá uma equipe que é extremamente competente de captação de jogadores, de garimpar os jogadores. Quer ver o meia? Gustavo Scarpa. Tá no banco do Palmeiras.
Maléo.
Ah, mas isso é caro pra
tu acha que é disso?
Bom,
você tem que contratar.
Mas aí tu vai lá e negocia.
Maléo, o Grêmio tentou o William Bigode.
Não, a questão
falou. O Gamba disse ali que o vice-futebol do Corinthians, o Duírio Monteiro Alves, né, o filho do Adilson Monteiro Alves, da Democracia Corintiana, tentou o Neymar.
E o Cavani.
O não ele já tem. Ele vai em busca do sim.
Mas, Léo, chega pra gente 2% do que acontece. Nós falamos com o presidente. Quanto por cento a imprensa fica sabendo do que vocês fazem? Acho que 2%. Quem disse que o Grêmio não tentou outros jogadores?
Mas, Duda, mas não, tudo bem, mas não precisa contratar os que estão ali na prateleira. Vai em busca. O Grêmio tem uma situação financeira melhor.
O que eu estou dizendo é que ele pode ter tentado pós-Pedro outros um ou dois
centroavantes de nome. Tomara que o Thiago Neves e o Diego Souza deem certo. Como disse o Marianotti, são jogadores que estão precisando recuperar mercado.
Estão
precisando recuperar espaço, até recuperar a imagem deles, né? Mas o modelo da contratação, o conceito da contratação me incomoda. Porque o ano passado a gente viu que esse conceito ele deu errado.
Não, Léo, mas ele deu errado no campo. Mas do ponto de vista financeiro, é diferente.
O Grêmio
é por
já
isso,
melhorou a maneira de contratar.
É por isso, eu disse antes, inclusive, eu não contrataria. Eu, aqui do lado de cá do balcão. Sem as informações todas que tu tem lá de bastidores, olho no olho, do cara, isso que disse o Malenotti, dos caras estarem devedores... para o país inteiro, inclusive, querendo mostrar que são os caras do lado de cá do balcão, eu não contrataria. Mas são contratações diferentes da Diego Tardelli. Não dá para o cara chegar e dizer, pô, já errou com o Tardelli e com o...
Eu não vejo muita diferença.
Entende? Não, do ponto de vista negocial porque é um contrato de um ano de produtividade. Do ponto de vista de campo, como tu disse, conceito, tudo bem. Mas assim,
campo é campo que se resolve.
Né? Não, tudo bem, mas tu tem que pagar, Léo. É diferente tu trazer o Tardelli 3 anos... e aí o cara joga mal um ano e tu depois tem que rescindir o contrato e ficar pagando o cara, do que um contrato de um ano com produtividade. Se tudo der bem. Errado, o Grêmio se livra.
Aí a gente entra naquela máxima
essa
que
é uma...
a minha avó dizia.
E não, mas a é que tu também, dissesse que a mudança, mudou o conceito do ponto de vista assim, de ideia, porque o Grêmio não conseguiu contratar o cara que era o fera, como o Pedro. Quer dizer, o conceito do Grêmio era isso aí, era pegar a cara que tá bom agora. Aí chegou no final, não deu, ele tentou de uma outra maneira,
não é o final,
na urgência,
28 de janeiro,
uma oportunidade. Mas
é só o começo, e assim, não, o mundo não acaba no Pedro, e o mundo não acaba no Juliano, que até acho que o Juliano, se viesse, não seria para ser meia central. Porque ele veio para ser meia central, o Filipão tentou fazer dele centro de time, e depois a gente viu.
Mas ele estava jogando de meia central na Arábia.
Na seleção ele
estava. Aliás, ele sai do Grêmio. Ele sai do Grêmio e ele vai vindo pro lado.
Na seleção ele era Paulinho. Ele era o alternativo ao Paulinho. Então ele perde o lugar pro Fred.
Ele sai do banco.
4-1-4-1, mas ele já jogava por dentro.
Mas ele sai do banco. Ele sai do banco. A RBS TV fez essa reportagem. E Gaúcha CH a mesma coisa. Ele sai do Grêmio. Fez até com um mapa de calor. Ele sai do Grêmio. E depois na Rússia. Na Arábia. e lá na Turquia, ele sai do lado direito e ele começa a jogar até do lado esquerdo e mais como meia central. Quer dizer, ele mudou. Mas eu concordo que não era o cara que eu pensaria para ser o cérebro do time. Mas assim, de novo, então o Grêmio foi atrás do Juliano. O Grêmio foi atrás do Pedro.
Isso que nós sabemos,
aí,
né?
Isso que nós sabemos. E daí, na oportunidade da emergência, ele contratou os jogadores. Como eu disse, eu concordo contigo. Eu não contrataria mesmo assim.
Eu não contrataria o Diego Souza.
Mudou o conceito da água pro
dia. Não.
Maluquice. Não mudou.
Mas o Thiago Neves eu contrataria
pela forma. Era o melhor.
Deixa eu só dar, porque enquanto a gente conversa, as pessoas ouvindo começam a nos municiar de informação. E uma pessoa muito influente me mandou números do Diego Souza em 2019. É um recorte do ano do Diego Souza. Claro que é cru isso, é bruto, e a gente não analisa, a gente pode analisar os números, mas os números brutos são esses. 32 jogos, 7 gols, 1 assistência para gol. 37 finalizações, sendo que dessas 37, 20 no gol. Se fôssemos comparar o Diego Souza com os jogadores do Grêmio no Brasileirão 2019, 32 jogos, a mesma coisa que o PP fez no Grêmio. É o jogador que mais jogou no Grêmio, tá? No Brasileirão foi o PP, com 32 jogos. O Diego Souza fez os mesmos 32. Ele fez 7 gols. No Grêmio ele só estaria atrás de Everton, 11 gols, PP, 8 gols e igualaria o Luciano também com 7 gols. Essas 37 finalizações que eu coloquei, né, no coisa, ele estaria só atrás do Everton, do Luciano, do PP e também do Alisson e do Luan, com 41. Então, todos esses ele teria finalizado menos. Esses são alguns números para
ver. Deixa eu aproveitar. Tem uma leitura que o Botafogo jogava em função dele.
E eu quero fazer,
um número bruto.
E fazer o papel de advogado do diabo rapidamente, tá?
Fala, João.
Por que então... ninguém estava procurando o Diego Souza no mercado.
É.
Se ele estava tão bem assim.
Sobre isso que o Duda traz, eu quero voltar ao ponto que foi trazido aqui antes pelo Diogo Olivier. O Diogo trouxe um ponto, né, do porquê que muda a aprovação ao Diego Souza e ao Thiago Neves, que é o modelo de negócio. Né, o custo baixo para o Grêmio na comparação lá com o Diego Tardelli, que pagou um monte. Vou acrescentar, Diogo, mais dois à aprovação.
Uhum.
Primeiro, postura de torcedor, depois que o reforço é anunciado, é abraçar o jogador.
É.
Esse exemplo aqui que o Duda recebeu.
A grande maioria, sim.
O torcedor isso. Agora começa a buscar o lado positivo do Diego
depois
Souza.
Depois que fecha, né?
Exato.
É, isso aí.
Eu vou apoiar o Diego Souza.
É isso. Depois que fecha, torcedor abraça. Esse é um ponto. E o outro, o fator Renato Portaluppi. Quando o Renato diz que vai recuperar o Thiago Neves, o torcedor acredita. Quando o Renato diz que está bancando o Diego Souza, o torcedor acredita.
Não, eu até alinhei esse
isso
esse
tem motivo. Uma interferência gigantesca na mudança do cenário de aprovação. O que não significa, Léo, que os dois darão certo. Não tem nenhuma garantia com relação a isso? Nenhuma garantia.
Com nenhum jogador.
Nenhum.
Claro que eu fiz uma figura aqui extrema do Modric, mas nem o Modric
não tem garantia, não tem. Então, o cenário apresentou para o Grêmio foi o seguinte, e aí, em parte, eu concordo com o Duda, o Grêmio pensou no Pedro, não tinha o Pedro, o que que tinha no mercado de negócio de ocasião? Diego Souza. Estava ali, negócio de ocasião, o Renato bancou, buscou. Thiago Neves, tecnicamente, eu acho que não se discute, né?
O Thiago Neves, mesmo que o Grêmio tenha procurado o Juliano, eu acho que talvez seja um pouquinho diferente, aí sim. Porque o Grêmio sempre tenta contratar o Thiago Neves. Ano passado, antes do episódio do Cruzeiro, até o Lua talvez entrasse no negócio. O Renato sempre buscou essa figura do armador clássico. E eu acho que o Thiago Neves, na cabeça do Renato, enfim, não conversei com o Renato sobre isso, enfim. Mas o que me parece claro, assim, que o Renato pensa? O Renato pensa num Douglas 2. Quando o Renato apostou no Douglas, também havia desconfiança.
Perfeito.
Também ele não era guri.
Perfeito.
Tinha até bronca com a torcida. Lembra, Duda, que ele não era um cara... Perfeito. Ele deu uma entrevista na Zero Hora, um cara de personalidade.
Vou dar carrinho.
Dizendo assim, ó, eu não sou um cara de dar carrinho, eu não vou dar carrinho só pra fazer festa pra torcida. Eu sou um cara assim. Então eu acho que, se fez isso com o Douglas, por que eu não posso fazer com o Thiago Neves também? Eu acho que na cabeça do Renato pensa muito isso. Ele tem um episódio anterior que deu certo, Diogo, que é o Douglas.
Conversei com o Kleber Xavier hoje pela manhã e ele disse exatamente isso que você disse.
Pô, e olha que eu não falei com
o Kleber Xavier. Que o Renato recupera o Douglas, que para ele assim é emblemático o episódio da recuperação do Douglas, que fisicamente já não era mais o Douglas. O Renato consegue recuperar ele e ele aposta muito nesse modelo de recuperação do Renato de jogadores, e ele usa o Douglas como exemplo para recuperar o Thiago Neves e o Diego Souza.
Mas o Douglas é anterior ao Renato.
É, o Douglas é 15.
O Douglas é Renato. O Douglas é Roger.
Não, não, mas o Douglas 16. O Douglas 16. Não,
foi o craque da Copa do Brasil. Melhor jogador.
É o cara do time.
Mas o Douglas já vinha bem.
Na verdade, a ideia foi do Rui Costa. O Rui Costa
bancou. Não, não, eu digo dentro de campo. Que aí o Roger deu aquela entrevista que ele delimita um quadrante pro Douglas atuar. E ele faz o time girar em torno dele. A ideia de
fazer o Douglas
é anterior ao Renato.
Mas o melhor Douglas é o do Renato. Não, o melhor Douglas é o do Renato.
Esse cara é que tem um gol que é 2015, que é um contra-ataque assim, ó.
De manual,
que é com o Roger sobre o Galo, se eu não me engano, no Mineirão.
É isso aí.
E é o Douglas que faz o gol e é o Roger o treinador. Aí tem uma entrevista no Bola da Vez, da ESPN, que pergunta, cara, o que tu fez com o Douglas? Que o Douglas tá jogando fino da bola. E aí ele explica, eu tenho até esse vídeo, ele explica a ideia dele para jogar o Douglas. Tu tira só a linha de passe, tu não precisa correr aqui, tu não precisa marcar, só quebra a linha. Se o cara, em vez de sair no lateral, ele vai ter que sair pelo outro lado. Só isso já me ajuda. Então tu faz isso aqui, porque quando tu tiver a bola, tu é diferente. Então essa foi a ideia do Roger, que foi aprimorada pelo Renato. E deu tanto resultado que ele foi melhor e seguiu bem. Em 17 ele já não produziu porque ele se machuca, rompe o ligamento do joelho.
No começo do ano. No campo era muito claro, estou assistindo assim, comentando o jogo da cabine, enfim, era muito claro que quando o Grêmio era atacado, o Douglas ficava lá na frente e voltava o Luan. E é o que vai acontecer agora. O Thiago Zé vai ficar lá na frente, entendeu? E vai voltar um outro jogador para fazer a recomposição.
Esse é o esquema que tem que fazer quando...
Não. É o que tipo o Inter vai fazer com o D'Alessandro agora. O Cudê
fez isso com o D'Alessandro agora.
Exatamente. É o que o Inter vai fazer com o D'Alessandro.
Cara, tu é diferenciado com a bola no pé? Ok. Então tu fica aqui e todo o resto do time trabalha para ti.
E contribui numa certa medida na hora de defender.
Mas os caras que são diferenciados com a bola no pé... Eles têm que, né, o esquema tem que se adaptar.
Mas isso, aí assim, entra o papel também, né, da visão diferenciada do treinador em perceber que o jogador só atua em uma faixa de campo, que não atua mais em outra que ele já atuava, desempenhava, no caso do Diego Souza, no caso do D'Alessandro, e utilizar o jogador naquele setor. Nem que tenha que fazer uma ruptura tática, né? Nem que tenha que mudar o posicionamento. Claro. Aí entra a inteligência e a visão do treinador também.
Claro. Olha aqui, ó, ontem a gente discutiu a idade, né? Bom, para variar, uma chuva de mensagens para mim, sobre a, porque a gente falou que o Grêmio era velho, né? Tipo assim, vou ser grosseiro com resumir.
Nós não chamamos de velho.
A sinopse vai ser grosseira.
Menos intensidade.
Que a média de idade do Grêmio vai ser alta. Blá, blá, blá. Bom, todo mundo grenaliza. E aí, obviamente, que me mandaram as escalações e a do Grêmio, por incrível que pareça, é mais baixa. Então eu vou ler aqui rapidamente, a título de encerramento de assunto. Né, pra gente poder...
Mas a escalação do Grêmio em relação ao Inter, isso?
Isso.
Ah, tá.
E a média de idade do Grêmio, ela é menor.
Os dois times ideais.
Isso, dois times de idade. E aí, se vocês quiserem mudar, a gente pode mudar pra... Tá, do Grêmio, tá? O que seria um time base? Vanderlei, 35 anos. Vitor Ferraz, 32. Jeromel, 34. Kahneman, 28. Caio Henrique, 22. Matheus Henrique, 22. Maicon, 34. Everton, 23. Certo? Everton 23, né? Ou 24?
Vai fazer 24 agora.
24, né? Então 23 ainda. Thiago Neves, 34. Alisson, 26. Ou PP, 22. E Diego Souza, 34. São 6 a mais. 6 com mais de 30 anos. Média, 29,45 anos.
Isso imaginando que o Caio Henrique vai ser titular. Isso, no lugar do
Caio Henrique. Tá. Né? E eu nem botei o Orejuela, né? Não tá nem o Orejuela, né? Que senão abaixaria, né? O Orejuela é 24 anos, eu acho. Então, e o Vitor Ferraz, 32. Do Internacional, Lomba, 33, Rodinei, 27, Moledo, 32, estou imaginando Moledo, pode ser o Bruno Fux, né?
Tá bom.
Cuesta, 31, Moisés, 24, tá certo? Moisés tem 24 anos?
Sim.
Musto, 32, Patrick, 27, ou Nonato, 21, Edenilson, 30, Galhardo, 30, D'Alessandro, 38, Guerreiro, 36.
Galhardo.
É que joga o Thiago, joga o Marcos Guilherme, 24
anos. Em vez do Galhardo.
Mas fica mais ou menos no mesmo mais universo, ou menos, né?
Dá 30,9 ou 30,3.
Mas o Galhardo é reserva aí.
Os dois são 30 anos.
Eles se equivalem mesmo.
E de novo, não tem regra. Não tem regra. Leonardo Oliveira, o Cruzeiro, bicampeão da Copa do Brasil, tem quantos jogadores com menos de 30 anos?
Tinha dois. Era o Lucas, que está no Grêmio.
26 anos.
E tinha 24 e o Arrascaeta.
Dois.
É que eu acho que existe, cara, a idade cronológica e a idade biológica.
Isso.
A idade cronológica é a idade número. Eu tenho 36 anos. É a idade biológica.
Pega o Cortez. Pega o Cortez, que eu te usei de exemplo.
Tu tiraria o D'Alessandro do Inter com 38, com o que ele jogou domingo?
Não,
tu tiraria o D'Alessandro do time com 38?
O D'Alessandro não sabe.
Evidente que não.
Eu vou te dar um exemplo.
É a qualidade maior, cara. E o D'Alessandro botou o jogo no bolso. Ele jogou brincando mesmo. O
D'Alessandro com 38 sobrou.
Quantos anos tem o Cristiano Ronaldo?
Sobrou.
33, né? Pois é, sem mais perguntas meritíssimas. Eu prefiro com 33 que um cargo de 18, que jogue pra caramba também. Enfim, depende. Tudo depende.
Roger Federer tem 38 anos. Essa madrugada salvou 7 match points no Australian Open. Não existe esporte que mais desgastante que o tênis.
E o Tom Brady, então. E
o Tom Brady.
Vai, esse é brincadeira.
Então é
relativo. E o Bagé, o goleiro, aquele futsal que vai com 52 anos, tá jogando a mil.
Mas uma coisa é fato, o jogador tem que se ajudar, né? Eu vi imagens da chegada do Diego Souza. Vamos lá, de novo, a partir de hoje eu sou o Diego Souza Futebol Clube, eu vou torcer pra ele. Eu já achei ele mais magro do que a última vez que eu vi ele.
O Simon fez a chegada dele e me disse, no ar, ele tá em forma.
Ó, eu tô vendo uma frase do Thiago Neves ali na Grêmio TV.
Tomara.
Que seja um ano maravilhoso pra mim de reconstrução. O cara admitir que ele tem que se reconstruir é um dado importante. O Tardelli, ele chegou muito como a última bolacha do pacote. E eu não estou dizendo isso agora, eu estou dizendo quando ele jogava.
Isso aí tem que partir mesmo do jogador, né, cara? Tu quer um outro exemplo bom? O Guerreiro, cara. Os caras falam, não, o Guerreiro não joga 8 meses, porque o Guerreiro isso, porque ele
queria
muito jogar. E ele estava treinando sozinho na academia dele, na quadra dele, enfim, né? O Guerreiro era uma aposta, assim, que muitos davam como uma boa possibilidade, cara, e outros tantos.
Esses jogadores querem mostrar que a carreira deles não encerrou.
Exato, cara. E se o jogador tem qualidade técnica, pô, a gente tem que ficar alerta, né, com essa possibilidade mesmo.
O Guerreiro
mesmo,
tem,
né,
uma ambição, que é levar o Peru para a próxima Copa. Né? Depois de 36 anos, ele conduziu a seleção para uma Copa e agora ele está concentrado nisso, ele está focado nisso.
Claro.
De jogar mais uma Copa do Mundo.
E o Peru não jogava há 36 anos uma Copa do Mundo, né? Ela foi para uma Copa do Mundo graças a ele.
Capitaneada por ele.
Graças a ele, não, enfim. Não,
mas ele foi
capitaneado por ele, é o condutor dessa vaga do Peru, foi o Guerreiro.
Mas são dois jogadores, assim, que o Renato coloca toda a bagagem dele de cara diferente, personalidade, campeão, vencedor, em cima disso, né? Talvez, se não fosse o Renato bancando, fosse um outro treinador, será que o Grêmio contrataria? É que o crédito do Renato é enorme.
Mas,
né?
é
uma coragem do Renato. Se der errado, vão cobrar dele. Não, se der certo, vão colocar na conta dele.
Não, e eu acho que também o cara, em tese, assim, qualquer pessoa não está assim a fim de arriscar para perder. Ninguém vai, entra num jogo arriscando para perder, né? Se sabe que tem, que essa possibilidade é gigantesca, né? No caso do Renato e do Thiago Neves, já trabalharam juntos, enfim, o próprio Diego Souza, cara, eles se acertaram ali, né, cara? E outra coisa que a gente tem que saber também é que em qualquer assunto, em qualquer situação, cara, o discurso externo é um e o discurso interno é outro, velho. Né? Às vezes tu toma umas atitudes ali, enfim, na tua vida, na tua carreira, que é uma atitude que tu toma com um discurso externo que é pra amenizar a real situação que tu te encontra e que internamente que discurso, tu que sabe, né?
Eu acho que eu concordo contigo, acho que o discurso ele é tão interno e externo, porque eu repito, o presidente do Grêmio diz que a gente não sabe nada. E eu debati com ele isso,
eu tava tenho certeza ali,
disso. Eu falei assim, né? Ele falou assim, Duda, é que a imprensa, generalizando, né? Vocês, né? Vocês falam coisas absurdas. Eu falei assim, presidente, a gente só debate o que a gente sabe. A gente fica sabendo de 1%. Os outros 99%, a gente não sabe. Por isso que a gente fala besteira.
E o clube, às vezes, e o clube na maioria das vezes...
Vocês não precisam nos dizer, vocês fazem futebol como vocês entendem que está certo.
E o clube não revela por interesse.
Claro,
porque aí ele tem esse poder de, mas vocês não sabem isso. Claro, isso aí é, enfim, é normal.
Cara, está todo mundo fazendo a sua, né? Nós, em debater e buscar informação para trazer para o torcedor. Nada mais é quando a gente dá um furo, entre aspas, é porque pro torcedor ficar sabendo, não é porque eu quero guardar para mim para ficar em casa lá.
Agora, tem também o discurso externo que falou o Malenotti, é o seguinte, o jogador A, B ou C joga mal, e aí o dirigente, o treinador, normal, isso é assim mesmo, vai lá e diz, não foi tão bom, não achei que foi bem, o clube, vocês estão exagerando, o grupo é bom, não sei o que. Aí termina o ano, vai 10 embora e vem 7.
Isso.
Pô, isso. Então não tava bom, né? Mas é do jogo, é assim que tem que ser, não tem problema nenhum.
O Diogo trouxe uma definição ao meio-dia que é o crédito eterno do Renato, né, Diogo?
E ele
crédito tem crédito eterno do Renato. Se não derem certo Thiago Neves e Diego Souza, bancados pelo Renato, fica por isso mesmo. Dois jogadores que o Renato bancou e que não deram certo.
Ele vai ser criticado no momento.
Vai ser criticado,
vai passar
no momento,
uma semana e ele vai continuar.
Absolutamente nada.
Ele vai continuar sendo estado.
Não vai mudar absolutamente nada.
Legal, é que provavelmente, se eles não deram certo, mais coisas não deram certo. Né? Tipo, o André não deu certo porque nos anos que o André não deu certo, o Grêmio não foi o mesmo Grêmio, tu entende? Porque se o Thiago Neves jogar, provavelmente a engrenagem andou. É muito difícil que o Thiago Neves ou o Diego Souza sejam destaques sozinhos, individuais.
O único ponto que eu coloco é que a posição do Thiago Neves é a posição que faz o time jogar.
Ele é uma peça da engrenagem.
Esse é o detalhe.
Ele é uma peça fundamental. Ele é um jogador central, né?
É, ele é central.
Sim, no 2-3-1, o meia centralizado é importantíssimo. É importantíssimo, é vital.
E o Diego Souza é o cara que vai...
Finalizador.
Finalizar.
O Grêmio não tinha.
E mais do que isso, né? Vai fazer o quê? Aí eu discordo um pouco de ti, Duda. O André não deu... Não é que o André não tenha dado certo porque a engrenagem do Grêmio não funcionou como vinha funcionando. Realmente, o Grêmio teve uma queda. Mas o André não vencia a disputa individual com o zagueiro.
Não, o André foi.
Ele individualmente não estava.
O André foi pior que o Grêmio.
Mas essa é a vantagem do
Diego. Estava em posição.
Essa é a vantagem do Thiago e do Diego.
O Jael foi melhor que ele. E a engrenagem era a mesma.
A vantagem do Thiago e do Diego Souza é essa, cara. A régua está tão lá embaixo em função do Tardelli e do André que vá, cara. E se o Tardelli e o André não queimaram de forma alguma todo o crédito que o Renato tem, e tem mesmo dentro da história do Grêmio, cara, não vai ser o Thiago Neves e o Diego Souza que vão abalar as estruturas da relação deles.
1h35, sala de redação, vai ao intervalo comercial e na volta vamos debater o Internacional, amanhã tem jogo contra o São Luís e essa possibilidade de time titular escalado por Eduardo Cudê.
O quê? Comfort Fronteira Hotel? É isso mesmo. Se você vai para a Riviera, nos free shops, no cassino e ainda comer a autêntica parrijada uruguaia, hospede-se conosco. Comfort Fronteira Hotel, o mais novo conceito em hotelaria de Livramento. Aconchegantes apartamentos, delicioso café da manhã, piscina térmica, academia e amplo estacionamento. Reservas pelo WhatsApp 5599-612-5955 ou comforthotel.reservas@gmail.com. Comfort Fronteira Hotel. Deus é fiel. Reduza sua conta de luz em até 95% com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalme. Planejamento e execução de instalações residenciais e comerciais com equipamentos de baixa manutenção que geram energia limpa e valorizam sua casa ou empresa. Faça economia imediata com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalme. Nos contate pelo fone 51 9999 2903, site pensouenergiasolar.com.br ou nos visite em Sertão Santana. Grupo IESA apresenta Renault Kwid Zen completo 2020 por R$ 39.990 à vista. Ou apenas R$ 1 de entrada mais parcelas de R$ 999. E você ainda ganha emplacamento grátis. E mais, novo Sandero completo por R$ 42.990 à vista. Com entrada e parcelas de R$ 499 ou taxa zero. IESA Renault. Grupo IESA. Vamos juntos. No trânsito, dê sentido à vida.
Linha de jardinagem Steel, feita para quem faz com eficiência e aproveita as melhores vantagens. Produtos em até 6 vezes sem juros. E na compra de produtos de jardinagem Steel, você ainda concorre a R$ 150 mil em prêmios. E para você aproveitar, roçadeira FS80 por apenas R$ 899. Vá até a loja mais próxima e garanta as melhores condições agora mesmo. Acesse ofertas.steel.com.br e confira o regulamento completo. Promoção autorizada Secap. Steel.
Vai fazer a viagem dos seus sonhos nessas férias? Então não perca a oportunidade de arrasar na selfie. Vem logo para Lojas Becker e compre já o seu smartphone Samsung. Na Becker tem sempre uma super oferta te esperando. Smartphone Samsung Galaxy A10s com tela de 6.2 e processador octa-core por R$ 999 em 10 vezes sem juros. É sem juros de verdade.
Vem comprar barato.
Com 65 anos de história e excelência, mais uma vez ouça, inova e traz o futuro em nutrição de plantas.
Usei o produto Invicta, recomendaria.
A produtividade, até fiquei meio chocado até com o resultado.
Sem dúvida, recomendo mesmo, e o ano que vem, se Deus quiser, vou seguir aplicando também de novo.
Um grupo seleto, novos patamares, uma nova era em nutrição foliar. Invicta Fertilizer, nutrição inteligente.
Quer dinheiro agora? Quero, quero. Dinheiro na hora. vezes pra parcelar.
Em até 70 dias começar a pagar.
Quero, quero.
Passe nas lojas Quero, Quero ou acesse o aplicativo Verde Card, que é sem burocracia. Com o cartão Quero, Quero Verde Card é fácil de sacar e pagar.
Quer dinheiro agora? Quero, quero.
Dinheiro na hora.
É só nas lojas Quero, Quero.
Entre as coisas boas da vida está sentar à mesa de um bar ouvindo histórias de Marco Aurélio Souza.
Marquinho, boa noite.
Eu acho que o Diori, ele deve ter algum poder mediúnico. Vou colocar na linha um amigo que está na mesa, que costuma fazer sucessos que as pessoas cantam. Estamos aqui ao vivo na Rádio Gaúcha. Alô?
Tiaguinho.
Fala, Tiaguinho.
Show dos Esportes, de segunda a sexta,
às 8h10 da noite, com Luciano Périco
e Diori Vasconcelos.
Uma hora 39 minutos, de volta com Sala de Redação, em nome de Gimo. Produtos Gimo, qualidade comprovada. Zafra e Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder Segurança para seus condôminos. Tranquilidade para você. Grupo IESA, vamos juntos. Lojas Becker. Quer um smartphone Samsung novo, Rafael Malenotti? Então vem para Becker, acesse lojasbecker.com. Facta é dinheiro na mão para liquidar as despesas do início de ano. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. 1,40, economize com os painéis solares VEG, da metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Hora certa especial para metalúrgica Schwalm. Diogo Olivier.
Antes da pergunta, deixa eu só me lembrei de uma coisa, uma questão agora, mas eu não tenho certeza, te confesso que não tenho certeza, minha memória às vezes me falha. O Barlese, que trabalha com o D'Alessandro, será que não era não trabalhava com o Douglas também lá atrás, quando ele começou no Grêmio? Eu não sei se não trabalhava também. Cara, assim, que conseguiu recuperar o D'Alessandro, enfim.
Na verdade, sim, o Rafael Barlese, que hoje trabalha no Internacional, fisiologista, ele chegou a fazer um trabalho com o Douglas de forma particular. Ele não era do clube, né? Uma forma particular, sim. Quando o Douglas chegou,
O Douglas buscou.
O Douglas buscou ajuda externa, e era o Rafael Barlese, e esse profissional hoje está no Internacional, já faz algum tempo fazendo
Roberto
um trabalho...
O Roberto Melo foi quem o contratou, fez uma proposta. Isso. E na época ele trabalhava não só com o Douglas, mas com alguns outros jogadores do Grêmio.
Ele tinha quase. Ele tinha um bom número de...
Rafael Barlese é um nutricionista, né?
É um fisiologista.
Fisiologista que trabalha com a ideia de nutrição, de alimentação adequada para os jogadores. Isso. Vinculada, claro, a todo um trabalho de preparação
trabalho
física
também.
É um conjunto, né? E recentemente, agora em novembro, até foi quando eu entrevistei, sim, ele deu uma palestra, o Barcelona promove um curso no Camp Nou, e para de todas as áreas. E ele foi o cara nessa área de nutrição que deu uma palestra, e ali participam desse curso... profissionais de todos os grandes clubes da Europa, assim, e ele era o único brasileiro, né?
Linha de jardinagem Stihl, com condições especiais, roçadeira FS80 por apenas R$889, produtos da linha de jardinagem em até 6 vezes sem juros, e você ainda concorre a R$150 mil em prêmios. São sorteios de notebooks, TVs, smartphones e muito mais. Vá até a revenda mais próxima e aproveite agora mesmo. Quer saber mais? Acesse ofertas.stihl.com.br e confira o regulamento completo, promoção autorizada SECAP. Diogo Olivier, o Internacional domingo colocou em campo seu time titular. Amanhã tem jogo contra o São Luís, Ijuí. Sábado, Ipiranga, em Erechim. E terça-feira que vem, exatamente daqui uma semana, a estreia na Libertadores. O que deveria fazer Eduardo Cudê em termos de aproveitamento do seu time ideal nesses dois jogos, hein, Diogo?
Colocar o maior número possível de jogadores nessa partida de agora, né? Para depois não
na
ficar...
Na de amanhã.
Na de amanhã, claro. É. De agora amanhã, claro.
Isso.
E time depois titular, trabalhar os jogadores que tiverem mais desgastados, colocar time reserva na última partida. Não pode ir para um jogo de Libertadores que começa sendo decisivo com uma amostragem só do time titular.
Isso.
Até porque o Inter jogou o time titular em casa. É uma amostragem... fora de casa, com outro universo, o campo não conhece bem, tem a torcida, tem vários ingredientes que entram no jogo fora de casa, como o Inter terá na Libertadores. E dá tempo de ver o que ele acha que tem que corrigir nesse modelo novo, né? de roubada lá na frente, perde, pressiona, e a saída de trás com os zagueiros espalhados, os alas lá na frente, como é que ele vai adequar ali o Musto e o cara que é o meio central na frente?
O teste para isso é amanhã, né?
Exato, para ele ver, olha, façam isso, daqui a pouco se ele tenta um ajuste e não dá certo, ele tem uma outra ideia. Mas é importante ter uma segunda avaliação, né? Não dá para ficar só com uma avaliação, essa baita vitória contra o Pelotas, o maior número de passes certos, etc., em relação ao ano passado... E achar que está tudo uma maravilha, né? Ele tem que testar de novo.
É um cobertor curto, né, Diogo? E esse é o dilema do calendário apertado. Porque esses jogadores atuaram no domingo às 7 da noite. E o jogo teve uma... Para ter uma ideia do calor, mesmo sendo à noite, o jogo teve uma parada para hidratação no segundo tempo. Aí esses jogadores agora vão encarar uma viagem de avião, claro, tem todo o conforto, tem um voo fretado, mas vão até Santo Ângelo, de Santo Ângelo a Ijuí, né, de ônibus, para uma partida... menos de 72 horas, um pouco mais de 72 horas depois de enfrentar o Pelotas, sendo que estão em fase de pré-temporada. Eu acho que alguns vão para o jogo e os mais
rodados, alguma preservação
como pontual, o D'Alessandro, né? Como o Paulo Guerreiro, vão ser preservados, até para evitar riscos de lesão, né?
Mas não preservados do jogo todo, né?
De juiz, sim, acho
preservados, não é da viagem, inclusive.
Até porque tem uma questão numérica, o Inter inscreveu 24 jogadores, mais os 10 meninos da lista aquela de que um garoto de 16 a 21 anos.
Sabe o que a gente recebeu
tem,
do Bola?
Não tem número de jogadores suficiente, tem que alguns titulares vão ter de viajar para completar o banco.
Sabe o que a gente recebeu no Bola hoje? O Guilherme Pato, o Praxedes e o professor Fábio.
Matias.
Fábio, que legal. Os campeões da Copinha. E aí, uma coisa que chamou atenção, a gente perguntou, e aí, o Cudê já conversou com vocês, alguém do profissional e tal, algum de vocês sobe e tal? Não, ninguém conversou conosco, a gente não tem ainda um rumo e tal, a princípio estamos de férias, e até segunda ordem. Então, até agora, ao menos a esses dois jogadores, não chegou.
Acho que eles vão dar uns dias,
vão dar uns dias para os garotos.
É. Até porque eles passaram 20 e tantos dias em São Paulo.
E bah, eles disseram que foi assim, ó, desgastante. E vai para cá, e vai para lá, e sai dessa cidade, vai para outra, e joga aqui.
E campos aqui, ruins, lá, né?
E o Corinthians só mudou
tudo decisivo,
uma vez de cidade.
Não, a Copa São Paulo é feita para os times de São Paulo ganharem. Ela é feita para os times de São Paulo ganharem.
E por isso geralmente que o Corinthians joga num gramado bom. Isso o Vasco reclamou muito. Porque o Vasco passou, no ano passado também o Vasco foi vice, o Vasco só foi jogar num gramado bom a partir da semifinal. Jogou em campo encharcado, em campo embarrado, porque chove muito nessa época do ano interior de São Paulo, os gramados não são da melhor qualidade, enquanto isso os grandes de São Paulo acabam sendo preservados.
Pro jogo contra a Laú, mudaria alguma coisa do meio para frente no Internacional? O sistema defensivo está consolidado, mas do meio para frente... Para esse jogo de terça-feira que vem?
Eu acho que em algum momento, por ser o primeiro jogo fora, uma partida fora de casa, o Inter está se construindo, enfim, eu acho que o Cudê ainda não vai usar um atacante de velocidade nessa linha de três meio-campistas, atrás dos dois atacantes, dos seus caras diferentes, que são o D'Alessandro e o Guerreiro agora. Né? Esse nome, como o Léo já fez a referência, a gente já tratou disso, o ficha 1 é o Marcos Guilherme, porque ele é um cara de muita velocidade e ele ajuda bastante, ele é disciplinado para marcar, né? Então ele faria essa função, mas me parece assim, em algum momento, especialmente nos jogos em casa, o Inter precisará de um atacante mais agressivo e de velocidade, que não o D'Alessandro e nem o Guerreiro. Ele vai ter que ter um cara para fazer jogadas de flanco, que não apenas os dois laterais. Porque essa é a ideia do Inter, a profundidade é com os dois laterais. Porque eles marcados, e obviamente tem o contraveneno do adversário, né? Fecha ao lado do campo e aí o Inter vai ter que atacar por dentro. Em algum momento o Koudé vai ter que pensar nessa estratégia, nessa ideia de ter um atacante de velocidade, porque não existe futebol sem velocidade.
É o Marcos Guilherme que ele quer para isso, né?
É o cara que está aparecendo agora, menos que o Inter contrate outro jogador.
Está atrás.
E tem que estar atrás, porque não tem quantidade de jogadores, inclusive.
E porque o Guerreiro fica 18, 19 partidos esse ano sem...
Ele precisa de atacante de velocidade. Ele perdeu o Nico Lopes, o Wellington Silva não é o cara, enfim.
Isso. E para ter essa alternativa de velocidade, ele precisa de um 9 também para o lugar do Guerreiro, né? Um centroavante. Mas eu acho que lá em Santiago, eu tenho dúvidas se o meia central não vai ser o Rodrigo Lindoso.
Sem o Johnny?
Sem o Johnny. Por quê? Porque ele já vem testando essa formação, ele testou no segundo tempo contra o Juventude.
Bom, mas aí tem que testar amanhã.
Ele voltou a testar contra o Pelotas no final de semana, e perguntado na entrevista coletiva, foi até uma das respostas em que ele se aprofundou mais, disse, ó, o Lindoso tem, eu precisava de reter um pouco mais a bola, e ele também me dá uma consistência maior no meio campo. Não significa que vai jogar com mais um volante, não. Ele vai fazer a função da linha de três, embora a característica dele. Eu acho que por ser um jogo fora de casa, pelo mata-mata, porque o Johnny, o menino, ele foi muito... Ele simplificou muito as jogadas. Ele...
Ficaria Musto, Edenilson, Lindoso,
e talvez...
Patrick,
Guerreiro e D'Alessandro
e Guerreiro.
Eu não sei se no lugar do Patrick, porque o Patrick, ele me pareceu... Ele não encaixou com essa ideia de jogo, pelo menos nessa primeira partida. Claro que precisa de mais um tempo. O Patrick jogou muito de primeira, deu muito toque rápido.
Ele está tendo que se reinventar, né, Léo? Ele é um cara que carrega a bola, agora ele tem que largar a bola. Mas
tu vê que nitidamente ele tentava largar a bola, inclusive quando precisava do lance individual. Eu acho que o Marcos Guilherme vai acabar entrando nessa função. E aí sim, aí ficaria Denilson, Lindoso e Marcos Guilherme.
Mais equilibrado, né? Nesse caso, mais equilibrado.
Já falando no equilíbrio, só para pegar o gancho, assim, depois voltamos ao assunto, porque viralizou ontem nas redes sociais o momento do treino do Jorge Jesus com o Michelzinho, lembram?
Vai para dentro.
Tem uma bola invertida lá de trás e ele domina a bola na intermediária, assim, para no começo do terço final, Léo. Se você chegasse a ver o vídeo.
Eu não vi o vídeo.
No começo do terço final. Aí ele domina a bola, mata muito bem, ele domina a bola, tem aceleração porque é uma bola invertida, ele domina a bola... E ele devolve para o volante. E vai se movimentar. E aí o Jorge Jesus para o treino, coloca as mãos assim, ele cruza os braços e faz com a, sinaliza depois, né, com as duas mãos para frente, atacante, domina a bola. Sim, e tenta
para dentro, não para trás.
E aí ele manda a bola voltar de onde ele estava. Ele manda todo mundo parar, a bola volta no Michelzinho.
Repete o lance.
E ele diz assim, agora tu vai para frente. Isso. E não é que ele vai para frente, dribla e finaliza, quase faz o gol. E aí, bom, isso viralizou. Tipo assim, em algum momento o Inter vai ter que ter esse jogador. Mas
quantos outros Marcos treinadores Guilherme devem fazer isso que não tem uma câmera filmando para viralizar? Claro, tem mérito do Jorge Jesus,
perfeito.
Mas é o papel do treinador. Claro.
Boa lembrança. Boa lembrança. Seguramente o Ganato faz isso, ele insiste nisso, né?
Mas eu acho isso legal mesmo.
Tá certo, né?
Para e começa, treino, né? E para e começa o lance isso daí. Não é para te fazer isso.
E o Michelzinho obedece, ele diz vai, e ele vai mesmo. Aí ele sai.
Sim, é que ele foi contratado para isso, né?
Exatamente.
Pra driblar os caras em direção ao
gol. Mas é que é coisa da timidez, Léo. Por isso que eu lembrei do Johnny. É coisa da timidez. Pô, ele tá chegando no Flamengo com o tamanho. Ele domina a bola. Ah, não vou ser fominha. Vou largar pro cara.
É, vou ser solidário. Vou dar um pro cara.
O Johnny, ele não caiu de paraquedas no meio campo do Inter.
Claro.
Certamente ele tava ali pelo rendimento dele nos treinos. Né? E ele, inclusive, começa como titular na temporada. Porém, era nítido que ele estava se preservando.
Por isso que talvez seja legal.
Ele tava jogando no risco zero.
Por isso que talvez seja... Em português, João, né? João.
É que o nome dele é... Eu não sei se o nome dele é João.
É,
acho
no caso, Joãozinho, né?
Joãozinho.
Porque é Johnny, né? João seria
é John.
É o Joãozinho.
Por isso que talvez seja interessante...
Passa pro Joãozinho.
Por isso que talvez seja interessante o Kudê ver o Johnny novamente pra ver se ele se solta. Daqui a pouco um papo com ele. Ô, tu pode fazer isso. E daí ele descobre que lá, em Erechim... Em Erechim o jogo, né? Opa, daqui... Ijuí,
mas
Erechim é depois. Que Ijuí ele pode fazer essa função.
Mas isso é o que acaba empolgando o torcedor num começo de temporada, onde a gente sabe que o Kudê está treinando há 20 dias, nem isso. Né? É o fato de já ter umas demonstrações daquilo que a torcida vinha pleiteando há temporadas. Passava, pô, agora, né, tipo, a gente viu domingo agora o Odair tocar 5 gols com o Fluminense ali, que o guri que bateu o escanteio lá era o Miguel, acho, de 16 anos, né? Então, tipo assim, a gente sabe que o Fluminense precisa desse recurso.
João Lucas de Souza Cardoso, do Dagarbi.
Quem? É o nome dele?
É o Johnny.
Ah, o Johnny,
O nome dele
é João Lucas
de Souza Cardoso.
Aí Johnny por causa
porque da... Porque é dos Estados Unidos.
Ele jogou na base americana,
cara. Não, é que o pai dele, ele nasceu em, acho que é Denville, a cidade. E o pai tinha uma empresa de exportação, foi morar nos Estados Unidos. E aí ele nasceu e logo com 3 meses ele veio para Criciúma. O pai se mudou para Criciúma. Só que o pai, aquela coisa, falar inglês e tal, botou o apelido, chamava ele de John, e ficou Johnny. Isso eu li numa matéria da Ohana Constante, que em Gaúcho ZH. E por isso Johnny, é um apelido que o pai colocou.
Ah, legal, pô. Mas daí diferencia, porque não tem muito Johnny, né?
Mas aí para finalizar, eu acho ótimo mesmo que o guri esteja sendo aproveitado, assim como toda a base que vem demonstrando aí nos últimos anos, inclusive com o lance de ganhar os títulos, cara, que a gurizada tá pronta. E o futebol brasileiro, cara, hoje em dia ele se encontra nessa situação, cara. O clube revela o que tem de melhor na base e chama a turma já mais na reta final, no sprint final de carreira, cara. Os times são um misto disso, enfim. Quem tá no meio do caminho e joga bem, não está no Brasil, está na Europa.
Não, olha que loucura, a gente recebeu esses dois jogadores no Bola hoje, tá? No Bola Atlântida, que é o no Bola nas Costas, que é um programa da Atlântida. O Guilherme Pato fez três peneiras, ele é de Quaraí. Fez três peneiras. Começou até chegar.
Começou na escolinha do Rubem Paz.
Escolinha, peneira, veio para cá, peneira de novo. Passou, ficou. O Praxedes, os dois bem diferentes, né?
Veio do Fluminense.
Era do Vasco foi pro Fluminense, do Fluminense veio pro Inter. Mas também começou muito cedo, só aos 9 anos. O Guri tem 10 anos de carreira já, né?
Sim.
Começou aos 9 anos, tá com 18, né? 19. Mas pra te ver, um colorado, família colorado, todo mundo, que é o Pato, né?
Uhum.
E fez peneira pra conseguir, o outro foi trazido. Então, são
aliás,
dois
ontem, exemplos. Ontem eu conversei lá na RBS TV com os dois, o Pato, o Praxedes e também com o Cezinha. Fiz até uma foto deles lendo o pôster da Zero Hora e tal, o Léo publicou na coluna dele.
Que legal.
E super feliz, e eles têm o contrato deles, o Bruno Praxedes renovou até dezembro de 2022, o Pato renovou até janeiro de 2022 e o Cezinha, ele é do 3 de maio. Ele está por empréstimo até o final de ano.
De Três Passos.
É, Três Passos, isso não foi o que eu disse?
3 de maio.
Ah, desculpa, Três Passos.
E o Cezinha...
Ele é dos Três Passos e o contrato dele vai até dezembro. O Pato, Léo, só para fechar aqui o bastidor, o Pato, ele é Pato pelo Alexandre Pato. É, porque quando ele estava lá em Quaraí, ele era o cara. E o Alexandre Pato estava surgindo. Então, o bom era o Pato. Aí virou
o
Pato.
O técnico dele, o Bozó, quem o Rubem Paz... O Rubem Paz elogia muito como o descobridor desses jogadores. Né? O Eric também veio da escolinha do Rubem Paz. E o Bozó, o técnico que apelidou. Mas o Cezinha tem uma história impressionante. O Cezinha ele foi descoberto porque o Sandro Becker, que é de Três Passos, assumiu
o Três Passos. Ele é do Piauí, né? Cezinha, é do Piauí.
O Sandro Becker assumiu o Três Passos. Construiu um CT e traz muitos jogadores... Do norte e do nordeste. E o Cezinha foi descoberto numa peneira em Teresina, veio para o Rio Grande do Sul com 15 anos. É, e até conversei com o Mila, que é um dos diretores do Três Passos, que é pai daquele ex-atacante do Inter, o Mila, que acabou de acertar com o Figueirense. Mas é impressionante, o menino sai de Teresina, no Piauí, e vai para o interior do Rio Grande do Sul, que é uma cidade distante da capital, né? Essa gurizada, eles ganham a estrada, eles ganham o mundo. Por isso que eles chegam com 20, 21 anos.
Eles,
porque eles estão na estrada
deles. Mas aí eles têm mais da metade da vida.
Amadurece muito cedo.
Interativa hoje perguntou o seguinte: você aprova a contratação de Diego Souza pelo Grêmio? Lembrando que a Interativa é em nome de Companhia da Terra. Resultado final: 61% sim. Torcida do Grêmio aprovando a chegada de Diego Souza ontem, deu 73% sim para a chegada de Thiago Neves. Sala 360, em nome de Oderich, conserva a qualidade. Fida, referência em agronegócio e construção. Fida, 65 anos de tradição. Primeira pergunta: Gilioti para ontem no Grêmio, excelente centroavante, cairia como uma luva no ataque pelo estilo de jogo do Grêmio, é o Luciano de Cachoeirinha. Leonardo Oliveira citou antes aqui o Gilioti, que está no Toluca do México.
Foi muito bem no Independiente, né?
Boa tarde, meio campo com, anota aí, Duda Garbi, Mateuzinho, tá. Lucas Silva, tá. Thiago Neves e Jean-Pierre. Para mim é a melhor formação.
Tá,
Maicon atrasa muito o jogo. O que vocês acham? É o Márcio Paleta, do bairro Maitá.
Sai o Alisson, é isso?
É, seria 4-4-2 aí.
E ele mudaria o modelo de jogo.
Era verdade, sim. Eu não acho que o Maicon atrasa o jogo, tá? Mas... O Maicon enfiou umas 3, 4 bolas pro Cortez, meu amigo. Que é assim, ó, é de ver ajoelhado o Maicon jogando.
Boa tarde, amigos.
O Maicon informa é batido. É
bom, Léo... dois jogos jogando 90 minutos já, né?
É, Léo Oliveira tem razão. O Grêmio começou o ano bem, contratando com criatividade, Vitor Ferraz, Caio Henrique. Agora voltou a buscar jogadores por comodidade, Juliano, Thiago Neves e Diego Souza. Cadê a criatividade? Cadê o software alemão? É o que pergunta o Thales de Blumenau, Santa Catarina.
Mas é, o Grêmio tem um bom CDD, né? Centro de Desempenho e de Análise de Jogadores.
Centro Digital de Dados, né?
É, exato. Mas é de análise e de garimpagem no mercado. E tem profissionais, olha, extremamente conceituados. Já conversei com alguns deles. A lista lá é de jogadores para reforçar. Deve ser grande. Eu acho que falta um pouco. Mas isso não é exclusividade do Grêmio, viu? Não, viu? É geral no mercado brasileiro. Agora o Botafogo está indo atrás do Honda. Os clubes brasileiros, eles tendem a sempre a...
O Botafogo é um caso à parte, né, Léo?
Essas soluções
mágicas. Ele não tem condições de... Enfim, ele está sempre atrás de alguma coisa de marketing. É um clube com limitações de estrutura.
Mas é que o o clube brasileiro ele pende a essa solução mágica, entendeu? E o Flamengo deixou a lição no ano passado que a solução mágica não funciona, que tu precisa ir no nome certo. O nome certo vai te custar um pouco mais caro? Vai custar um pouco mais caro. Mas tu não corre o risco de atirar dinheiro pela janela como o Grêmio atirou com o André e com o Tardelli no ano
passado. Por exemplo, com o Bolaños, com o Tardelli, o Grêmio acabou gastando mais, né?
O Marinho
arriscou, com o Marinho.
O Marinho recuperou. O Gata Fernandes.
O Bolaños recuperou.
O Gata Fernandes, o Grêmio gastou.
Essa lista é longa, tem Cícero, tem Christian.
Montoya.
Boa tarde. Cara, todo mundo vai errar mais que acertar.
Boa tarde, pessoal. Sabem de algo sobre o volante que o Grêmio está atrás? Será Rafael Carioca ou algum outro nome? Eu ainda apostaria em Robinho do Cruzeiro. Abraço ao Santaninha. Diz pra ele que estou sentindo falta das tosses.
Ah, ele parou naquele jogo com o Grêmio. Jogo com
Lucas
o Inter,
Ortiz aqui, ele de Rio Grande.
Jogo contra o Grêmio.
Contra o Grêmio, na
ele
Arena.
Ele se machucou seriamente contra
ligamento
o Grêmio.
Cruzado anterior do joelho.
E a informação que eu tinha é que o Grêmio estava conversando com ele já pro final do contrato.
Mas o Robinho não é o perfil de volante que o Grêmio procura agora. O Robinho até nem era volante, ele está jogando mais
recuado. Ele é um meia, terceiro homem.
O Grêmio procura um camisa 5, um cara para ocupar o lugar que o Michel deixou no grupo. Eu nem vou falar do Romulo para não irritar o Duda. Mas é esse jogador mais posicionado.
Deixa o Duda calmo, por
favor. E o Rafael Carioca tem uma cláusula no contrato com o Tigres de renovação automática e o Tigres deve exercer essa cláusula.
Pitaco do Santaninha no Sala de Redação para Comfort Fronteir Hotel. Mais novo conceito em hotelaria de Livramento. Temperatura para semear, criando ambientes melhores. Ligue 3061-5990, repetindo, 3061-5990 é o telefone da Semear, criando ambientes melhores, patrocinadora da temperatura aqui no Sala de Redação. 30 graus a temperatura em Porto Alegre nesse momento. Flamengo pagou 17 milhões de euros para permanecer com Gabigol, fez contrato por 5 temporadas.
Não dá para dizer que foram 17, foram 9, né? Porque 8 é do Cuejá.
Mas é assim, o montante tem 17,
né? Sim, mas é assim que se faz negócio, né?
Um negócio onde há uma composição, né?
Exatamente.
Uma composição, negócio feito em 2019.
E o Flamengo, quando vendeu o Cuejá, já tinha ideia de usar parte do dinheiro na compra do Gabigol.
É. Que clube brasileiro tem condições de pagar 17 milhões de euros?
Clube brasileiro?
Hoje.
Só o Flamengo... A Petrobras, de repente.
17 milhões de euros.
Se tu fizer uma fusão.
E tu, Malenotti, sonhou com o Nátio Fernandes, recebeu o Thiago Galhardo. Tudo da Garbi. Com o Pedro, recebeu o Diego Souza.
Mas é isso aí, cara. Essa é a vida.
Nelson.
Essa é a vida do torcedor.
A RBS pode pagar.
17 milhões de euros.
Só que não quer
Verdade,
pagar.
Santaninha.
Só que não quer pagar.
O Gabigol até quer vir.
Gabigol queria fazer parte do Sala de Redação, mas optou pelo Flamengo.
Imagina o Gabigol aqui levantando o cartaz. Hoje tem gol do Gabigol.
Hoje tem tosse do Gabigol.
Hoje tem pigarro do Gabigol.
Hoje tem bengaladas do Gabigol.
Estava acompanhando o debate aqui na ESPN, né? Porque a gente faz o Sala de Redação, as TVs aqui ligadas nos programas esportivos, e há pouco, e não foi um período curto, durante um bom tempo o debate na ESPN era sobre as contratações do Grêmio.
Eu estava vendo ele também.
Diego Souza e Thiago Neves. E aí eles colocaram a legenda, Bad Boys.
Vocês consideram Thiago Neves e Diego Souza bad boys?
O Diego Souza tem alguns episódios de cartão amarelo, tomou segundo, é expulso. Ele é um cara assim, temperamental, mas não chega a ser um bad boy. É que o Thiago Neves ele teve envolvido em questões com a torcida do Cruzeiro.
Eles têm que ver na Netflix lá a história do Aaron Hernandez.
Eles vão ver o que é bad boy.
Eles vão ver o que é bad boy.
Vão virar uns nenê daí.
Informação interessante que eu estou vendo aqui no Globoesporte.com. É, que o Sporting de Lisboa entrou na FIFA para cobrar 5 milhões e meio de reais do Sporting Recife pela compra do André. E o Sporting ainda deve mais 1 milhão e meio para o André em título de extrato, contrato de imagem.
Meu Deus.
Negócio.
Ou seja, o Grêmio não está sozinho nessa barca.
Tá, mas o Grêmio não tem mais nada a ver
com isso. O Grêmio não tem nada a ver, mas... Ou seja, o André ainda está dando dor de cabeça lá no Esporte.
Quem sabe ele não volta para lá.
Se bem que aí o problema é do Esporte, que não paga, né? Pô, não é do André.
A dor de cabeça agora é do André, né?
Que loucura, velho.
É, quem não paga é o Sport.
Quem não pagou é o Sport, cara. É o Sport, não tem muito.
Mas bom, vai ver isso então. O André não tá com cabeça para jogar.
O Sport devia mais de um milhão pro Atlético.
Tem uma grana para receber.
Também do André.
Do André.
O Sport fez um. Olha, fez um consórcio para comprar o André. Aí pagou com o volante Jair, ex-Inter.
Que tá bem demais. Muito bem,
na verdade, tá bem lá.
Jogando muito.
Tá muito bem. Aliás, eu tava vendo hoje nas redes sociais, o Twitter ali, um dos nomes do Trending Topics era o Tardelli, né?
Isso.
Aí fui dar uma olhada, ver o que que era, né? Era a torcida do Galo falando dele. Aí fui direto numa fonte bem confiável, assim. Disse que não tem nenhuma chance do Tardelli jogar no Galo. Mas nenhuma chance. Zero. Menos que zero. Eu perguntei, olha, o teu nome vai pro Trending Topics, então, porque se tu negar o pedido da... Não, não, mas pode ir pro Trending Topics, não, nós não vamos contratar. Então tá bom.
Tá dito. Treinado pelo Dudamel, né? Outro treinador
estrangeiro. Parece que o Tardelli, ele tá esperando algo num mercado como China, Estados Unidos.
É que o Tardelli era Trending Topic, eu vou mostrar pra vocês aqui, em função desse vídeo, tá? Uhum. Onde o presidente do Atlético Mineiro, o presidente Sete Câmara, ele tá no avião. Né? Uhum. E aí um torcedor questiona ele sobre Diego Tardelli. Uhum. E aí vocês podem ver que ele está com fone de ouvido. Ele
tira o fone. E qual é a resposta dele?
E a resposta dele é que o Atlético Mineiro não é um asilo para receber jogador de 36 anos.
Ó, para te ver.
Então é esse vídeo aqui, bateu esse com a informação vídeo aqui que atrás. Acaba, né, mobilizando a torcida do Atlético Mineiro com relação ao fato do Diego Tardelli. E aí os replies... do Dagarbi.
É sobre...
aprovação.
Aprovação.
A posição do presidente.
Aprovação
pelo...
A manifestação do presidente. É. E aí muita gente lembrando também que, pois é, né? Mas o Ricardo Oliveira...
É, mas não tá jogando lá, né?
Tá de reserva.
Tá encostado.
É, mas ele recebendo, com mais de 36 anos e durante um tempo jogou e fez gol. Mas enfim.
O Ricardo já tá com 38.
Sabe qual
é esse aí?
Sabe que é um atacante que tá bem, cara? No Botafogo, um moleque que é de Porto Alegre, chamado Pedro Raul.
Ele é do Atlético Goianiense,
já fez dois gols lá em dois ou três jogos no Botafogo. Ele, na verdade, ele é de um time de Portugal, ele está emprestado. Mas ele é um moleque de Porto Alegre, da capital aqui. E aí, ó, até ele estão dando o time do Botafogo, ele está lá de centroavante titular. E esse é um guri, cara.
E o Cícero tem... volante, do lado do Thiaguinho.
Isso, ele tem 21 anos e fez uma boa Série B, tanto que subiu com o time. E o Botafogo pegou ele. É típico ascensão devagarinho, né? Tu vai no Atlético Goianiense, tu vai pro Botafogo, aí de repente tu pode ir ainda pra um clube ainda maior depois. Mas é o... A gente tá falando de centroavantes, né? É uma ideia, né?
Atenção, tem informação, Rodrigo Oliveira tá entrando no estúdio, reforço do Internacional. Reforço do Internacional.
Fala, Rodrigo. Tudo fala, bem? Rodrigo.
Boa tarde.
Boa tarde. A informação é clara e nítida, por favor.
Boa tarde a todos os amigos.
O Inter... Nossa, que maldade. Rodrigo Oliveira entrou aqui no estúdio.
Vamos tentar ser sério agora.
Para trazer uma informação.
Notícia é coisa séria.
Né? Por favor,
Rodrigo. Notícia é coisa séria. O Inter contratou o meia Gabriel Bosquilha, jogador que estava no Mônaco da França, está viajando para Porto Alegre e vai assinar contrato até dezembro de 2022. Gabriel Bosquilha, meia que o Inter vinha tentando já desde dezembro do ano passado, revelado pelo Guarani. Depois teve uma passagem boa pelo São Paulo, passagem pelas seleções de base, atuou no Nantes da França, no Standard Liège da Bélgica, e estava no Mônaco da França. Chegou a se noticiar no ano passado que o Mônaco tinha interesse no Bruno Fuchs e poderia haver uma troca, mas não. O Bruno Fuchs
é verdade,
não tem nada a ver.
Verdade.
O Inter...
Empréstimo?
Não, porque até o final de 2022.
Ah,
o Inter está adquirindo em definitivo. Ainda não temos os termos ou o valor que o Inter está pagando e demais detalhes que a gente vai informando ao longo da programação. Mas o mais importante é que Gabriel Bosquilha é o novo reforço do Inter. Gamba, no Esportes ao meio-dia a gente noticiava que o Inter buscava reforços do meio para frente. Que o Eduardo Cudê está satisfeito com a defesa, porque confia muito nos garotos, como Bruno Fuchs, Pedro Henrique e tudo mais. Mas queria reforços do meio para frente. O Inter queria Arangues, um meia habilidoso, um atacante de velocidade e um centroavante. O meia habilidoso já veio hoje, Gabriel Bosquilha.
Ah, que beleza.
É o reforço
colorado. Jogador que vem em definitivo.
Sim.
Possivelmente, o Inter deve ter feito uma negociação para pagar em suaves prestações, porque o Inter não tem a receita para
pode ter dado algum direito de preferência do Bruno Fuchs.
Tem que ver também se o Inter compra na totalidade, se um percentual
23 fica com o Monaco, anos, 24 mas ele é jovem. Agora em março. E ele vem, Diogo, para ser o jogador para fazer a função que o Johnny fez no final de semana. Para ser o meia central. Né?
Disputou 6 partidas na atual temporada pelo Mônaco.
O Mônaco não está bem na tabela ano, está lá embaixo.
Na temporada passada, 18-19, fez 32 partidas pelo Nantes, marcou 5 gols.
Jogou 18-19.
Essa temporada, né? Início de temporada, né? 19-20, fez apenas 6 partidas. Depois, como disse o Rodrigo, passagem pelo Standard Liège, São Paulo e Guarani.
O Mônaco está atrás ainda de um meio-campista mesmo, inclusive quer o Jean-Pierre. Agora o Jean-Pierre está lesionado, mas os dirigentes do Mônaco até vieram aqui a Porto Alegre, conversaram com o Romildo, enfim, e perguntaram sobre o Jean-Pierre. Como o Eduardo Cudê, ele pensa, né, Rodrigo, que está aqui com a gente ainda, essa ideia dessa linha de 3 meio-campistas é algo muito caro para ele, né? Que é o setor do time que vai dar dinâmica. Está procurando jogadores também para essas funções aí.
O Gabriel Bosquilha...
É um nome bem interessante, né?
Ele tem 23 anos e 1,72 m. Também é importante naquela ideia de rejuvenescer o elenco, isso, né? Porque o time titular que vem jogando tem, por exemplo, D'Alessandro e Paulo Guerreiro. Mais atrás, Edenilson e Patrick, jogadores com uma certa idade. O Gabriel Bosquilha, entrando nesse time, rejuvenesce o elenco e é um jogador que o Inter vinha tentando e tratando como prioridade desde o final do ano passado, conseguiu concluir apenas agora as negociações, ainda em tempo do fim do prazo de inscrições.
Nessa questão de rejuvenescer, entra aquela história que o Duda referiu aqui da idade biológica e cronológica. O Edenilson com 30 anos é um guri de 20, o Cortez com 30 anos é um guri de 20. Não é problema esses jogadores assim terem 30 anos, né? Mas a ideia do Bosquilha é interessante por isso, porque além de ser um cara jovem, é um jogador assim que ele pintou muito bem no São Paulo.
Esse jogador de articulação. Como ele está em atividade, embora não venha jogando, mas ele está no meio da temporada, ele vai conseguir ser inscrito para a pré-Libertadores, se encerra na sexta-feira o prazo de inscrição. É um jogador que daqui a pouco, não para esse jogo, primeiro, é verdade, mas para o segundo já pode estar à disposição.
O jogo da volta
contra a Universidade de Chile.
É aquele jogador
que... O último jogo que ele atuou, Diogo, desculpa,
claro.
20 de janeiro, né? Ele entrou. E no dia 25 ficou no banco e não entrou, que foi o jogo do sábado. Então ele vinha sendo relacionado.
Ele está em atividade.
Ele é aquele jogador assim, que ele é jovem, portanto ele pode dar o ganho técnico e depois dar o ganho financeiro. Inclusive também vamos combinar que um cara não está no Mônaco da França por nada, né? Obviamente é porque ele tinha... uma carreira interessante, promissora.
O cara faz seleção de base, por mais que a gente tenha algumas ressalvas em base, não deixa de ter alguma certa qualidade. Eu lembro dele no São Paulo, cara. Ele surgiu bem, assim. No São Paulo ele tinha um nome interessante.
Saiu muito jovem, né?
Saiu super jovem. Por isso, né? Pintou bem demais, assim.
E foi de seleção de base, né? Mas ele pode ser alternativa tanto na linha de três para jogar dos lados... quanto para jogar como meia central.
Acho que ele vem para ser o meia central.
Uma curiosidade, o Gabriel Bosquilha, novo reforço do Inter, ele é parente distante do árbitro assistente Bruno Bosquilha. E em 2015, quando o Gabriel Bosquilha jogava no São Paulo, houve uma polêmica, porque em um determinado jogo do São Paulo, o Bruno Bosquilha assistente estava escalado para ser o árbitro assistente do jogo do São Paulo.
E não dava impedimento dele, é isso?
E a CBF cogitou tirar
olha
o assistente para não dar celeuma. Só que, segundo relatado pelos dois, eles são primos distantes. O Gabriel Bosquilha...
Não tinha no Atos, nem no Atos tinha.
O Gabriel
Bosquilha, são inimigos, inclusive.
O Gabriel Bosquilha é sobrinho neto do pai do Bruno, que foi um árbitro importante.
Que foi o árbitro de Inter e Cruzeiro na final de 1975 do Campeonato Brasileiro.
Não tem contato nenhum. E acabou que...
Falei, nem no grupo da família.
O Bruno Bosquilha apitou, não.
Segue
trabalhou como bandeirinha, não teve problema nenhum. E só uma curiosidade, porque quando... o Gabriel Bosquilha estiver em campo, se o Bruno Bosquilha estiver escalado, pode dar essa celeuma, é importante a gente já saber, né? Mas Gabriel Bosquilha, 23
então
anos,
chega mais um árbitro Mônaco... no Beira-Rio, então. É o segundo no elenco.
Esse vai ser o de vídeo.
Não, só um pouquinho, esse é auxiliar, né?
Esse é auxiliar. Gabriel Bosquilha, 23 anos, do Mônaco, é o novo reforço do Inter.
Estou buscando aqui na ficha técnica, justamente para a gente ver essa questão do posicionamento dele. O último jogo que o Gabriel Bosquilha tenha começado como titular, tá? Ele entrou no jogo do dia 20 de janeiro, tá? Ele começou no banco, mas entrou na vaga do atacante referência, que é o Ben Yedder. Tá? Então, certamente não é essa função que ele vem atuando. Vem atuando um pouco mais recuado.
No Nantes, ele teve um entrevero com o Valide... Raliza... Mas eu não vou sobre.
Teve um entreveiro com um jogador.
Sim. Não, não, sabe com o nome, treinador. Mas é... Com o treinador.
É, mas para não troncar a língua, tu não vai dizer.
Ele e o Lucas Evangelista, que também era do São Paulo, estavam sem jogar, e aí na volta de uma viagem fizeram uma postagem no Instagram, estavam satisfeitos com a reserva. E ele estava jogando de atacante, e o técnico cobrava que ele tivesse maior participação, né, no sistema de marcação também, por isso que ele não estava jogando.
Não tem como tu pegar o mapa de calor dele no tem aplicativos que dão o mapa de calor do jogador.
Enfim. Porque pelo que o Rodrigo Oliveira até estava trazendo como informação, a ideia, né, Rodrigo? É, o Internacional estava, de alguma maneira, reservando aquela faixa central da linha de três para o Arangues. Posição que hoje é ocupada pelo Johnny. Talvez ali, ao natural, seja o lugar para o Gabriel Bosquilha.
Até porque o Arangues, na melhor das
hipóteses... Mas inviabiliza a contratação do Arangues?
De forma alguma. O Arangues é uma prioridade. Agora, o Inter considera muito difícil ter o Arangues agora. Uhum. Já não tem como garantir o Arangues no meio do ano. Porque há concorrência com outros clubes, muitos europeus, que têm mais dinheiro.
E o Arangues, ele está nesse aguardo, enfim, todo mundo está nesse aguardo até o fechamento dessa janela, que é sexta-feira, dia 31.
Não, a janela que fecha dia 31 é a janela dos principais países da Europa.
Tá.
Os brasileiros podem contratar jogadores do exterior até abril.
Até abril.
Não lembro agora o dia
exato. Era isso que eu queria saber.
Para contratações do exterior, até abril. A 31 é para vendas para os principais mercados europeus.
Sim, fecha a janela daqui para lá.
Isso. 2h23, intervalo e já voltamos.
Este é o som do dinheiro caindo na sua conta. Servidor público, aposentado e pensionista, essa é a sua chance de quitar as dívidas e sair do sufoco. Pule a burocracia e venha pegar o seu crédito consignado mesmo estando negativado. É dinheiro na sua mão em até 48 horas. Ligue agora para 0800-602-1818 ou então acesse facta.com.br. Dinheiro rápido e fácil é na Facta.
Procurando um ar-condicionado para curtir a temperatura certa e economizar mais de 74% de energia? Então o que você precisa é passar na Frigelar e levar seu split inverter Springer Midea, que garante todo o conforto e praticidade ao controlar o clima de onde estiver. Através de um app via Wi-Fi, quem entende de ar-condicionado, escolhe a Springer Midea e a Frigelar. Vá até a loja mais próxima ou visite nosso site frigelar.com.br.
Grupo IESA apresenta Chance Única IESA Nissan. Toda linha Nissan com taxa zero e IPVA 2020 grátis para você começar o ano com o melhor da qualidade e tecnologia japonesa na sua garagem. Passe agora mesmo nas lojas IESA Nissan e faça um test drive em Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo ou Osório. Grupo IESA, vamos juntos! No trânsito, dê sentido à vida.
Dicas Gimo. Ao reformar ou construir, aplique Gimo Cupim em toda a madeira. Assim você protege e preserva seu patrimônio. Gimo Cupim é de fácil aplicação, pronto uso e agora também na versão base água com nanotecnologia. Siga a Gimo no Facebook, Instagram e site gimo.com.br. Gimo Cupim. Produto Gimo. Qualidade comprovada.
Economizar é comprar bem, mas quer saber um outro jeito de economizar? Começar o dia bem. Um café da manhã bem equilibrado, com proteínas, frutas e cereais, faz seu dia render muito mais. Faz bem à saúde, melhora o astral e você economiza em comodação. Inspire-se com a variedade e a qualidade do Zafari e do Bourbon e programe um café da manhã especial. Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem.
A Gaúcha tem orgulho de acompanhar e apoiar os esportes olímpicos e segue cobrindo a preparação brasileira para 2020.
No Gaúcha 2020, você acompanha a trajetória dos atletas brasileiros rumo aos Jogos de Tóquio em 2020, com atenção especial para a participação dos gaúchos, sempre aos sábados, 1:30 PM.
Parceria Elevato, Tramontina, CERS, Vinícola Aurora e Zé Pneus.
2:26, de volta com Sala de Redação para nossa audiência rotativa. O Internacional anunciou agora há pouco mais uma contratação. A contratação de Gabriel Bosquilha, jogador de 23 anos, jogador formado no São Paulo, que estava no Mônaco. O jogador chega e assina contrato com o Inter até o final de 2022. Leonardo Oliveira, Gabriel Bosquilha, novo reforço do Inter.
É um jogador interessante, jogador jovem, com passagem pela seleção. Estava vendo aqui, ó, o Mônaco, era difícil ele jogar mesmo. Muito Rony difícil. Lopes, que é um português, né, descendência de filhos de brasileiros, que é uma promessa lá em Portugal. Sesc Fábregas e Gelson Martins, na linha de três. Era muito difícil, ele vinha sendo utilizado, até toda uma olhada aqui no último jogo dele.
Eu peguei aqui, Léo, um jogo pesado, tá, que foi o jogo contra o PSG. O Mônaco perdeu por 4-1. E aí o Robert Moreno escalou o Mônaco do meio para frente com o Bakayoko e o Golovin, o Gelson Martins, o Fábrega centralizado e o Baldé, e na frente o Ben Yedder.
O momento disputava... do Mônaco não é... Ele está em 13º no campeonato francês, não é um momento legal. Mas vamos combinar que ninguém contrata nenhum clube europeu. O Mônaco não é um time top na Europa, mas é um clube importante na Europa. Ele... Não vai contratar um cara de 23 anos, 22 anos, quando ele saiu do São Paulo... Se não tivesse observado,
ele teve uma passagem pelo Nantes antes, né? Pelo Nantes também da França.
Mas... Há uma certa grife do cara jogar na Europa no Mônaco, puxa vida, né?
Tem, não, sim. Mas é um jogador que está em busca de espaço, está em busca de afirmação, porque ele surge muito bem. Uhum. Ele surge muito bem no São Paulo, tanto é que ele vai muito cedo para a Europa.
E quando ele vai. É isso que eu ia perguntar, quando ele foi para a Europa, assim. Qual é a informação que se tem do...
Muito bem. Bom, a Kelly Matos está na Assembleia Legislativa. Hoje o Gaúcha Mais será de lá, tem votação importante. Oi, Kelly.
Oi, Gamba. Boa tarde para os meninos, para os nossos ouvintes do Sala de Redação. A gente já fala ao vivo aqui da Assembleia Legislativa, porque hoje começam a ser votados. A sessão, aliás, já iniciou aqui no plenário e nós vamos acompanhar, porque começam a ser votados os projetos que tratam sobre a reestruturação de carreiras de servidores públicos. Do lado de fora, a gente tem uma movimentação super intensa de sindicatos, de representantes dos servidores públicos de diferentes categorias, se manifestando, protestando, e aqui do lado de dentro, o cenário que a gente tem é os deputados começando a chegar para a votação, para registrar a presença, e a expectativa é que a sessão, que se iniciou agora, há poucos minutos, ela se estenda ao longo da tarde e talvez da noite de hoje. A previsão é que os projetos possam ser votados hoje, também na quarta e na quinta-feira. O governo defende a aprovação dessas propostas, desse pacote de propostas, como uma saída para enfrentar a crise nas finanças do Rio Grande do Sul. De um lado, os secretários do governo estão aqui também articulando, fazendo as conversas, as últimas costuras, para tentar convencer a base aliada a aprovar essas matérias. E de outro, a oposição está pressionando, né, para fazer com que esses projetos não sejam aprovados. Estaremos eu, Gabriel Jacobsen, aqui, o Júnior na equipe técnica, fazendo toda essa cobertura ao vivo, exatamente da Assembleia, onde os fatos acontecem, Gamba.
Muito obrigado, Kelly Matos, está chegando aí com Gabriel Jacobsen para comandar o Gaúcha Mais Especial. 2015, Rafael Malenotti, foi a venda do Bosquilha do São Paulo para a França.
Para o Mônaco.
Para o Mônaco, Mônaco, algo em torno de 6 milhões de euros, que foi, sim, a negociação. Perfeito.
E jogou 5 temporadas, então, no exterior.
9,1 milhões de euros. Foi emprestado ao Standard Liège na primeira temporada, voltou depois para o Nantes e estava no Mônaco.
Na saiu bem jovem, né?
Muito bem.
Que bom.
Sala de redação fica por aqui. Vem aí o Gaúcha Mais. Tchau.